passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Muito boa noite e a paz do Senhor. Minha irmã, meu irmão, você sintonizado na Melodia FM, nessa noite maravilhosa de sexta-feira, que a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Hoje na Igreja Cristo em Casa quero saudar o nosso amado pastor Pedro Paulo Matos, cumprimento também com a paz do Senhor Jesus, a irmã Débora Lira e todos os ouvintes que estão ligados conosco. Que esse culto seja um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Soberano e eterno Deus, graças te damos por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Ao iniciarmos esse culto, nós queremos dizer que dependemos totalmente do Senhor. Pai, a nossa parte nós faremos, mas se não tivermos a unção, a tua presença, o direcionamento do Senhor, será apenas um encontro banal. Mas, Pai, nós cremos que esse tempo será um grande culto, um culto de gratidão, um culto de louvor, um culto de reconhecimento da soberania do Senhor. Pai, receba as orações que serão feitas, os louvores, Pai, receba a gratidão pelos aniversariantes, receba, Senhor, a nossa palavra e também fale aos nossos corações. Pai, que a Tua palavra ministrada possa achar lugar nos nossos corações nessa noite, porque nós queremos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nós oramos e consagramos esse culto no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação, Tu és. És a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado, Tu és. deste lugar.
Bonito, né, gente? Pastor Pedro Paulo Matos, qual a referência bíblica de hoje, querido?
Querido Fábio Silva, nós iremos refletir nas Escrituras Sagradas, no livro de Romanos, capítulo 7, verso 18 em diante.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Ai, que alegria abraçar os nossos ouvintes, que privilégio, não é, Fábio? Homenagear os nossos queridos aniversariantes no dia de hoje. Cristiano Oliveira Barroso, parabéns para você. Parabéns de Miriam de Jesus Araújo Cândido, o Wallace Lopes da Silva, Valéria da Costa Ferreira, Patrícia da Silva de Lima Sena, Nadir Borges Pinto, Douglas Inácio Carneiro, Alcides Almeida Dias, Jéssica de Souza Mendes, Carlos Manuel Marques, Damiana da Conceição de Paula. E saiba de uma coisa, olha, a sua chegada ao mundo, tenho certeza que trouxe mais alegria aos corações das pessoas que te cercam, dos seus familiares, das pessoas que passam pela sua vida. Então, seja sempre o que Deus quer que você seja, tá bom? Não perca a sua essência, seja muito feliz neste dia, hoje e sempre. Na verdade, hoje e sempre. Parabéns!
Bom dia, Deus, que bom acordar com você ao meu lado. Eu não preciso de mais motivos para acordar sorrindo. Gratidão é tudo que existe no meu coração. Mas ainda é muito pouco pra te oferecer. Tanta gente pra você cuidar. Não esqueça de me acordar. São milhões de vozes por aí. Mesmo assim consegue escutar. Meu Deus, como é bom ser teu filho. Saber que por ti sou amado. Sabe esse meu sorriso, tu és o motivo, Deus, que me chama pelo nome, sabe entender os meus gritos. São tantos milhões de filhos, mas dorme, acorda comigo. Que existe no meu coração, mas ainda é muito pouco pra te oferecer. Tanta gente pra você cuidar. Não esqueça de me acordar. São milhões de vozes por aí. Mesmo assim consegue escutar. Meu Deus, como é bom ser teu filho. Saber que por ti sou amado. Sabe esse meu sorriso. Tu és o motivo, Deus, que me chama pelo nome. Sabe entender os meus gritos. São tantos milhões de filhos, mas dorme, acorda comigo. Como é bom ser teu filho. Saber que por ti sou amado.
chama pelo nome, sabe entender os meus gritos. São tantos milhões de filhos, mas dorme, acorda comigo.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Vamos orar, vamos falar com Deus? São vários nomes que chegam aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, são várias causas. Eu quero que você saiba que Deus conhece a sua, Deus conhece cada detalhe da sua vida, Ele sabe exatamente do que você precisa, mas ainda assim nós vamos falar com Ele, vamos entregar nas mãos do Senhor. Em Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então hoje estaremos orando pelos irmãos e pastores Mauro Cruz e Vera Cruz, de Natal, Rio Grande do Norte, que pede oração aí por toda a sua família e toda a igreja. O pastor Pinheiro, de João Pessoa, Paraíba, também pedindo oração por toda a sua família, em especial para o filho Thales. A Jaqueline, de Nova Iguaçu, pede oração pela família. Rosivaldo do Pará, pedindo oração para ele e toda a família. A Michele Trindade, pedindo oração pela sua saúde, pela restauração do seu casamento, pela filha Eduarda, para a mãe Dona Vilma. O Júnior, Elia Júnior, de Austin, Nova Iguaçu, também precisando das orações pela família. Isaías de Queimados, pede oração pela família. Tayane Veloso, de Jardim Paraíso, Tiradentes, Nova Iguaçu, pedindo oração pela família. Estaremos orando também pela família da Marta Matias, Maria da Conceição dos Santos, Josué, pedindo oração aí pela esposa Sara, para os seus filhos, em especial pela saúde da sua mãe, a Dona Lourdes. Elizabeth, também precisando aqui das orações. Quem estará orando ao Senhor pela sua vida é o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua santa presença, nesse momento especialíssimo de oração, de intercessão, para clamar pelas pessoas que enviaram os nomes aqui para a Igreja Cristo em Casa. Alguns desses nomes acabaram de ser mencionados, algumas causas foram mencionadas, mas outras causas que nem sequer foram lidos, porque são milhares de pedidos. E também, Senhor, aqueles nomes que estão sendo mencionados agora, nesse hospital, nessa casa de detenção, nesse carro de aplicativo, de táxi, nesse caminhão aí pelas estradas. Pai, aqueles que estão no seu trabalho nessa hora, aqueles que estão na sua casa, nós unimos as nossas vozes agora para clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, apresentar ao Senhor as nossas orações, as nossas súplicas. Pai, nós fazemos isso com ações de graças, porque nós temos muito para agradecer. E por isso, Pai, nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Hoje nós comemos porque nós temos alimento. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que nada têm. Receba, Deus, a nossa gratidão por estarmos orando nessa hora. A nossa esperança se renova, porque nós estamos orando a Ti. E o Senhor tem a resposta. O Senhor tem a palavra. O Senhor tem a solução. Basta uma palavra e o milagre será feito. Basta uma ordem e essa causa será plenamente resolvida. Ó Deus, nós entregamos a Ti as vidas, as famílias, quem está enfrentando uma crise de ansiedade. Ah, Pai, não há remédio para angústia, só mesmo Teu Espírito Santo pode sarar. Quem está enfrentando uma crise de depressão, Pai, tenha piedade e misericórdia, não deixa nossa mente embaralhar, não deixa nossa mente se perder diante das lutas, mas renova a nossa mente, renova o nosso ânimo e coragem. Livra-nos, ó Deus, de demência, de mal de Parkinson, de Alzheimer. Livra-nos, ó Deus, de doenças de ossos, de câncer, de pneumonia. Senhor, que a saúde, que a bênção da saúde seja sobre todos nós. Abençoa, Deus, as famílias, quebrando os corações, salva. Toca no coração desse esposo, dessa esposa. Pai, toca no coração daquele filho envolvido com más companhias, aquele vício maldito, que ele possa se libertar daquilo. Ouça, Deus, a oração dessa mãe, a lágrima que essa mãe derrama em favor da sua família. Soberano Deus, nós entregamos a Ti a nossa família. Nós queremos declarar a nossa família, ela é propriedade exclusiva de Deus. A nossa família tem dono. A nossa família é guardada pelo poder de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum mal nos sucederá. Praga nenhuma chegará na nossa casa. Soberano Deus, entregamos a Ti cada nome. Intercedemos por cada causa e o fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar. Até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar. Até tocar o céu, é tempo de vigiar. Buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é tempo de se arrepender. Denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor.
Nós estaremos agora ouvindo uma porção da parte de Deus. O pastor Pedro Paulo Matos está aqui para abençoar a sua vida através da mensagem da palavra de Deus, tá bom? Vamos então a esse momento mais esperado do culto da Igreja Cristo em Casa.
Romanos capítulo 7, verso 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E vamos ao verso 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Fábio Silva, querido irmão, precioso irmão, com essa leitura de Romanos capítulo 7, nós vamos deixar hoje essa reflexão e que Deus te abençoe, Fábio, a sua família, a sua mãezinha. Sempre nós nos reportamos ao saudoso Francisco Silva, que amava tremendamente esse projeto da Igreja Cristo em Casa. E louvado seja Deus pela sua vida de levar adiante esse lindo projeto. Débora Lira, que Deus abençoe, irmã querida. Michel Camargo, Deus abençoe sua vida, sua casa. E a você, querido membro, querido ouvinte, não só ouvinte, mas membro da igreja, nós sempre ressaltamos isso, você é membro da igreja, ainda que esteja conosco hoje pela primeira vez, nós estamos aqui para abençoar você. Já oramos por você, oramos e nos preparamos para trazer o melhor de Deus para o seu coração, não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, o que você precisa mudar na sua vida. Talvez tenham tido uma semana difícil, alguns alegres, vitoriosos, mas talvez outros estejam chorando, enlutados, fazendo alguns tratamentos severos, quimioterapia, radioterapia, problemas na coluna, enfim, alguns estão passando por um vale difícil. Mas a nossa oração é como a oração do salmista: Senhor, manda socorro depressa. Com essa palavra nós não afrontamos Deus, mas nós falamos para Ele, abrimos o coração, porque muitos de nós, né, irmãos, muitos de nós já estamos no nosso limite e Deus conhece e sabe muito bem. Esse texto de hoje, ele nos remete à qualidade de vida. Qualidade de vida de alguém que era pecador, vivia sem Deus, longe de Deus, desligados das coisas sagradas, e num determinado momento, aquela pessoa ela é tocada pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo a convence do pecado, da justiça e do juízo, e ela agora começa a ter uma nova vida. Mas essa vida nova, nem sempre ela está tendo qualidade. E quando nós analisamos o grande apóstolo Paulo, gente, não é o pastor Pedro Paulo, não. Não é o Fábio Silva, não. É o apóstolo Paulo, quando no capítulo 7 ele começa a abrir o coração, ele não esconde nada. Ao contrário, ele rasga o coração para me ensinar hoje, para nos ensinar hoje, que nós vamos conviver com lutas, com desesperança, com desânimo, com fraquezas. Todos nós temos as nossas fraquezas, um numa área, outro na outra, mas o grande fato é, temos as nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo, ele não esconde isso. E esse texto que nós lemos é: a minha carne só quer fazer o que é errado. Que isso? Como é que pode? Eu quero fazer o bem e não faço o bem que eu quero, mas eu estou fazendo o mal que eu não quero. E ele abre o coração e talvez, como você, como nós hoje, abrindo o nosso coração para Deus, sem ninguém saber, ninguém precisa saber, só você e Deus, para que haja um autoexame. Quando nós servimos a ceia, nós sempre lemos o texto de 1 Coríntios: examine-se, pois, a si mesmo. E ao examinar, não espere que ninguém te aponte dedos, mas que você mesmo se julgue. Se você encontrar alguma falha, não saia por aí, não abandone a igreja, não fale mal do pastor, não saia da comunhão, não abandone, não murmure contra Deus. Ao contrário, arrependa-se, conserte e continue na sua caminhada. Então o apóstolo Paulo, ele está nesse momento numa luta enorme, numa luta tremenda. E esse verso 24, eu gostaria que você prestasse atenção a essa expressão: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns autores entendem que aqui ele está dizendo assim: eu sou uma nova criatura, mas ainda há um remanescente de corrupção, há um remanescente de carnalidade na minha vida que eu ainda não resolvi. Alguns autores pensam assim: remanescente da corrupção do velho homem. Um outro entendimento é sobre, e usamos aqui, ele usou, e os autores usam uma expressão: eu ainda, apesar de livre, terei que continuar pagando tributo a Roma. Porque ele diz: eu agora estou livre. Mas livre? Qual corpo que está livre? Eu não sou livre ainda completamente, porque apesar de estar livre em Jesus, Jesus me libertou, Jesus me perdoou, Jesus escreveu meu nome no livro da vida, Jesus me restaurou, Deus perdoou os meus pecados, me justificando de tudo, porém, eu ainda tenho que pagar tributos a Roma, porque continuamos escravos de Roma. Naquela época, o Império Romano dominava toda aquela região e o povo judeu, entre tantos outros povos, também eram escravizados. Então há uma vertente de autores que dão opinião que poderia ser alguma coisa remanescente da corrupção, as consequências do pecado que nós carregamos, né? Porque a gente pede perdão, e às vezes você que está aí me ouvindo, você pede perdão, você sabe que o Senhor já te perdoou, você sabe que você agora é um crente de verdade, mas algumas coisas do passado terão que te acompanhar. As consequências de alguma atitude terão que te acompanhar. Você tem que resolver isso. Por exemplo, um filho fora do casamento. Não estou aqui julgando ninguém, só estou comentando. Você vai fazer o que com esse filho? Você recebe Jesus e agora? Vai tirar esse filho da sua vida? Não. Você vai ter que cuidar, vai ter que assumir, vai ter que cuidar dele a vida toda. Então isso seria um remanescente. A outra segunda vertente é: eu sou livre, mas o meu país, o meu povo continua escravo, tem que pagar tributo. E um terceiro, e essa aqui eu quero me fixar nela, é a necroforia. O que é necroforia? Necroforia era uma das modalidades de pagamento de pena. Uma pessoa era condenada. Ela poderia ser condenada a ser decapitada, ela poderia ser condenada a ser jogada de cima de um penhasco, ela poderia ser condenada a ser jogada de cima da escadaria do Fórum Romano, ela poderia ser chicoteada, ela poderia ficar na prisão perpétua e ela poderia também ser crucificada. Inclusive, nosso Senhor Jesus, ele foi crucificado. Era uma das modalidades de cumprimento de sentença de algum crime. Jesus não cometeu crime, mas ele injustamente foi crucificado e os outros que foram crucificados estavam pagando pena. E uma outra pena, que é exatamente a necroforia, é um nome difícil de falar, né? Necroforia era a penalidade para a pessoa que matou alguém. Então, a pessoa matou alguém, ela agora, o cadáver da pessoa que ela matou, era amarrado no seu corpo e ela teria que carregar aquele defunto amarrado no seu corpo pelo resto da vida, que não ia demorar muito, porque a morte de quem vivia com um cadáver amarrado no seu corpo, ela não demorava muito tempo, não, e era uma coisa horrível. Era uma coisa que a gente não pode nem ficar falando porque dá até nojo. Aquele cadáver apodrecendo, e ele vai apodrecendo também, aquela pessoa que o matou, ele agora, a pena dele era carregar esse corpo. Então, alguns autores dizem que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui, ó, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estaria se referindo a esse corpo, aquele velho homem, aquela velha carne que andava com ele, amarrado com ele. Ele estava vivendo, mas tinha aquela velha carne, aquele corpo de morte amarrado ao seu corpo e que o impedia de ter a plenitude de vida cristã. Olha que coisa, ele dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Porque eu quero fazer o bem e não faço. Eu quero perdoar e não perdoo. Eu quero caminhar e não consigo caminhar. E aí nós vamos entrar numa das áreas mais difíceis da vida cristã, que é com relação ao perdão. A nossa nova vida, nós temos que ter generosidade, misericórdia, perseverança, termos estrutura para passarmos pelos desertos da vida. Nas nossas orações, nós sempre estamos orando, Senhor, não deixa minha mente embaralhar. Senhor, que quando eu estiver num deserto, eu não perca a consciência, eu não faça besteira no deserto. Quando eu estiver enfrentando uma tempestade, que eu não perca a graça, que eu não perca a esperança, que eu não perca o bom humor e a alegria de viver. Não é assim? Então, uma das coisas mais difíceis e que tem levado hoje as pessoas a um sofrimento, é a falta de capacidade de perdoar. Como é difícil perdoar. E nós vamos encontrar na Bíblia duas vertentes. Marcos capítulo 11, verso 25, se você puder abrir a Bíblia, seria bom acompanhar. Se você estiver dirigindo, taxista, aplicativo, se você for um motorista de carreta, está na estrada e nessa hora cultuando conosco, né? Já pensou que privilégio? Você na estrada, podendo participar de um culto. Que maravilha, né? O culto da Igreja Cristã em Casa tem isso, né, Fábio Silva? Nós chegamos lá na carreta, lá na estrada, e esse nosso irmão querido pode nos acompanhar, talvez longe de casa já há um tempão, saudade da esposa, das crianças, saudade da igreja. Então, se você está dirigindo, é claro, deixa que eu leio aqui e você vai gravar. Então, Marcos capítulo 11, verso 25, diz assim, quando estiverdes orando, Olha que interessante. Quando estiverdes orando e se tendes alguma coisa, se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial os perdoe as vossas ofensas. Então, esse texto de Marcos fala quando eu tenho alguma coisa contra alguém. Talvez alguns de nós que estamos hoje cultuando aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, nós tenhamos alguma coisa contra alguém. Alguém que foi ingrato, alguém que nos abandonou, alguém que falou mal de nós, alguém que tentou subir pisando na nossa cabeça, pessoas que nos prejudicaram tremendamente, aquela pessoa que pegou empréstimo teu nome e nunca pagou e a amizade acabou, aquela pessoa que usou o seu cartão e nunca pagou e você teve que se virar, teve até o nome sujo para pagar a conta que não era sua. E aí a gente começa o quê? Começa a ficar com raiva de alguém. Que coisa, estou com raiva de alguém. E essa era a luta do apóstolo Paulo. Senhor, eu sou uma nova criatura, mas de vez em quando eu tenho raiva de alguém. Se eu sou uma nova criatura, mas de vez em quando dá uma vontade de me vingar de alguém, dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos. E é essa luta interior. Então, olha o que o Espírito Santo diz para nós. Se você estiver orando e se você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, você vai lá e perdoa aquela pessoa. Para quê? Para que Deus também te perdoe. Para quê? Para que Deus também ouça a tua oração. Porque se você olhar os versos anteriores, ele vai dizer exatamente isso. Tudo que você pedir, você vai receber. E aí você ora, pede, não acontece nada. Aí fica, por quê, Senhor? Por quê que eu não estou sendo atendido? E aí Jesus complementa. Talvez você esteja orando e na sua oração você fica empurrando essa situação um mês, um ano, quem sabe 10 anos, que você sabe que tem que ir resolver, tem que ir pedir perdão, tem que se humilhar. E talvez você, quando fizer isso, você não vai receber uma palavra de perdão, mas tu vai receber uma rejeição. As pessoas vão te rejeitar. Mesmo assim, é necessário que você perdoe. Porque se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Isso aqui é uma condicional. Então Deus vai me castigar? Não é isso. Deus está dizendo, limpe o coração. Porque a pessoa que tem alguma coisa contra alguém, ela dorme pensando, ela almoça pensando, aquela pessoa não sai do seu pensamento, você se torna um prisioneiro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha esse corpo aqui, olha esse corpo de morte aqui do meu lado. Olha aqui esse cadáver andando comigo. Olha aqui, esse cadáver vai me trazer mal. Esse cadáver amarrado na minha vida, essa velha carne, essas velhas atitudes, elas vão me matar. Eu preciso me livrar desse corpo. E o livramento de um corpo que não perdoa. Nós dependemos de uma atitude. Saber que precisamos nos humilhar. Precisamos pedir a misericórdia de Deus para fazer isso. E é uma decisão racional. E você, no racional, vai chegar para aquela pessoa e pedir perdão. Se ela não te perdoar, aí é problema dela. O seu coração, ó, aliviado. O seu coração, ó, sem nenhum peso. Eu não estou falando de coisa fácil. Isso é muito difícil. A gente perdoar. Perdoar aquele marido que te deixou passando fome, hein? Perdoar aquele marido que deixou você e as suas crianças numa situação de penúria, dependendo de receber cesta básica do vizinho. Lembra disso? Pois é. Você perdoar. Ah, pastor, não perdoo não. Perdoa sim. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada. Foi Jesus que falou, vai e perdoa. Quando você estiver orando, vai lá e pede perdão. Sabe por quê? Porque senão a sua oração não vai ser respondida, não vai ser ouvida. Então, para que vida cristã se a nossa oração não vai ser ouvida? Então, é uma decisão necessária que você tem que fazer. Há um outro lado do perdão, que é Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Estou falando esses temas E de vez em quando nós estamos repetindo, batendo, pregando. Porque a pregação da palavra, o que é? É o martelo, né? É o martelo batendo no prego. Então, estou pregando. Cada dia a gente bate um pouquinho nesse martelo. O martelo nesse prego. E vamos batendo até você se convencer. Porque parar de pregar eu não vou. Parar de pregar a Igreja Cristo em Casa não vai. De segunda a segunda, todas as noites, domingo pela manhã, estamos aqui batendo na mesma tecla. A mesma tecla. Que você tem que pedir perdão a Deus, tem que pedir perdão a quem você magoou. E aqui tem o outro lado. Mateus capítulo 5, no verso 23. Olha o que é que diz Mateus 5, 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, opa, aqui é diferente de Marcos. Marcos diz que se você prejudicou, você feriu alguém, você tem que ir lá pedir perdão. Mas aqui é diferente. Se você lembrar que alguém te feriu, alguém te humilhou, alguém te prejudicou, alguém te arrebentou na vida, aí você vai lá pedir perdão para aquela pessoa. Que isso? E se isso acontecer comigo, sabe o que eu vou dizer? Eu não vou nada. O senhor está pedindo para mim coisa que não tem sentido. A pessoa me magoou, eu que vou lá pedir perdão para ela? A pessoa que me foi ingrata comigo, eu que tenho que pedir perdão para ela? Aí Jesus falou assim: sim, filha, é assim mesmo. Sim, meu filho, é isso mesmo. Você pode não concordar, mas essa é a ordem. Não é opção. Ah, você pode fazer isso ou aquilo. Não. Não há opção. Você vai lá e resolve e conserta. Eu vou ler de novo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta. Que legal trazer oferta no altar de Deus, né? E ali você se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Porque se você não conseguir fazer isso, se você não negociar isso, o atormentador vai te atormentar dia e noite. Atormentador são os verdugos, que a Bíblia fala em outro texto. Verdugos são os atormentadores. Não permita que esse cadáver que te atormenta dia e noite fique amarrado em você. Aí nós começamos a entender a palavra do apóstolo Paulo. Como eu vou me livrar do corpo dessa morte? Que corpo de morte? Um corpo da velha natureza, da velha mulher, do velho homem, que não consegue se desvencilhar daquilo. Aquela velha palavra, a velha atitude, o ódio, a vingança, continua ali naquele velho homem, naquela velha mulher, amarrado no corpo. E a consequência é a mesma. A necroforia fazia com que o corpo do assassino, sendo amarrado no corpo do cadáver, aquele corpo morto ia acabar matando também aquele corpo que ainda estava vivo. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer para nós. É isso que a Bíblia Sagrada quer dizer para nós. Se eu tenho ainda um corpo de morte, uma velha carne, uma velha natureza amarrada em mim, como é que eu vou viver? Esse ódio, essa vingança, esse sentimento de que foram ingrato contigo e que você agora não pode mais viver, ela vai acabar te matando. Vai provocar, sabe o quê? Crise de ansiedade, pânico, vai provocar doenças. Você vai ter doenças pulmonares, você vai ter doenças respiratórias, você vai perder a voz, você vai ficar rouco, vai ficar nervoso. E olha, as consequências, uma doença vai chamando outra. Porque você começa a tomar remédios, e esse remédio para consertar uma coisa acaba prejudicando outra. Daqui a pouco não adianta mais o psicólogo, você vai ter que ir para o psiquiatra. O psiquiatra não vai fazer terapia com você, ele vai te encher de remédios. Remédio para você dormir, remédio para melhorar o teu humor, remédio para você parar com esse azedume, ficar azedo e sair fazendo atitude de mau humor com um monte de gente, gente do teu lado, gente que tu ama, gente que te ama. Às vezes uma mulher que está nesse estado, que ama o esposo, o esposo acaba ficando enjoado dela, porque todo dia aquele mau humor, aquele marido que faz tudo pela esposa e a esposa mal-humorada, aquele marido mal-humorado, o filho mal-humorado. Gente, a coisa é muito séria, os desdobramentos disso é muito sério. E quando nós falamos, crente que tem qualidade de vida, qual é a qualidade de vida que nós estamos tendo, gente? Que qualidade? Como é que nós estamos lidando com as lutas? Existem. Eu não estou falando para você, estou te apontando o dedo. Talvez alguém fale assim, ah, pastor, falar aí é fácil, quero vir aqui para minha casa viver aqui. Meu irmão e minha irmã, todos nós, em algum nível, em algum momento da vida, nós vamos enfrentar enfermidades, vamos enfrentar câncer, vamos enfrentar luto, vamos enfrentar escassez, vamos enfrentar lutas familiares, às vezes com algum membro da nossa família, não é com você, mas é com algum membro da sua família que vai atingir você, porque não adianta atingir alguém da família, nós também somos atingidos. E é necessário que eu me liberte desse corpo, dessa morte. Alguns exemplos na Bíblia que eu gostaria de ressaltar, em Gênesis 37, verso de 37 até o capítulo 45, nós vamos encontrar detalhes da vida de José. E hoje nós não estamos meditando na vida de José. Hoje quero usar José como um exemplo. Pois bem, José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Queriam matá-lo, mas aí resolveram vender. O que é quase a mesma coisa, né? Eu vou matar ou vender, ele vai lá para o Egito como escravo. Qual seria a qualidade de vida dele lá, longe de todo mundo? Terrível. Mas José tinha a graça de Deus sobre ele. Ele vai para lá, ele falou, ah, me venderam, então deixa eu ir. E chega lá, ele sofre, até que um dia o dono dele leva ele para casa e viu que José, ele era muito competente. Ele era escravo, mas fazia as coisas com qualidade. Ele não reclamava, ele fazia todas as tarefas, e aquele, o dono de José, viu que ele era muito competente, começou a dar a ele responsabilidade dentro de casa, e tudo que mandava ele fazia bem, a ponto dele ser o administrador da casa, um escravo administrando a casa de uma alta autoridade no reino do Egito. Aquela mulher, daquele homem, começou com um olhar diferente para José, e José poderia dizer, sabe o quê? Pô, me venderam. Deus não me protegeu, Deus não me guardou. Olha onde é que eu estou, estou no Egito. Quer saber de uma coisa? Eu vou tirar vantagem com essa mulher. Ela vai poder me dar roupa nova, ela vai me dar dinheiro, eu vou ter a maior moral dentro de casa. Mas sabe o que, que José fez? Ele rejeitou isso. Sabe por quê? Ele tinha compromisso com Deus e ele era leal ao seu dono. Moral da história, ele vai parar numa cadeia. E depois, para encurtar aqui, porque não estamos falando de José hoje, vou falar em outra época, outro dia, ele passa, volta, vai para a cadeia, lá da cadeia tem uma reviravolta que ele vai revelar um sonho para o faraó, e ele fala tudo direitinho, e faraó coloca ele como a segunda pessoa do Egito. Fome em todas as terras, menos no Egito. E aí, quem é que chega para comprar comida? Os irmãos de José. Quem é que liberava comida? José. Quem é que tinha o poder de liberar ou não liberar comida? José. Quando José olha os seus irmãos, o que que José faz? Eu acho que ele até cantou aquele hino. Tanto tempo esperei, chegou a minha vez. Talvez ele tenha até cantado esse hino, né? Não, irmãos, ele não cantou esse hino. Ele não tinha desejo de se vingar. Ele poderia se vingar, ele poderia falar, agora vocês vão ver, vocês me venderam, vocês me humilharam, eu fui para a cadeia, eu apanhei, eu sofri, vocês vão me pagar. Mas não, José, ao invés de odiar os seus irmãos, e se ele odiasse os seus irmãos, ninguém poderia dizer que ele estava errado, poderia? Não. Mas acontece que ele tinha compromisso com Deus. E qual é o compromisso com Deus? Fazer aquilo que Deus fala. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Não guardar vingança, não guardar ódio no coração. José escolheu o caminho do perdão. Ele perdoou os seus irmãos. Certamente aqueles irmãos não mereciam, mas José preferiu perdoar. Interessante, no capítulo 41, verso 52 de Gênesis, Josué se tornou um homem muito rico, muita herança, muito dinheiro. E esse texto diz: e Deus prosperou na terra da aflição. Deus prosperou José na terra da aflição. Aprenda isso. Quando nós liberamos perdão, quando nós nos libertamos desse corpo mortal, esse cadáver, essa velha carne que quer nos matar, quer nos fazer apodrecer, quando nós nos libertamos disso, a prosperidade chega na nossa vida, porque em Romanos capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós vamos ver aquele velho homem, aquela natureza pecaminosa ser retirada de nós e nós vamos ter uma vida santa. Que Deus abençoe você, perdoe, não deixe esse ódio prosperar na tua vida, não. Peça ao Senhor que te dê graça, só Deus é que pode nos ajudar, ninguém mais. Nós da Igreja Cristo em Casa, Fábio Silva, Débora, Michel e toda a nossa equipe, nós queremos te abençoar. Em nome de Jesus, nós abençoamos você, abençoamos a sua família, a sua casa, o seu coração. Você que está passando por crise de ansiedade, que o Senhor te cure, confesse tudo diante de Deus, Ele vai limpar teu coração, Ele vai te devolver a vida, essa depressão, essa enfermidade, seja o que for, essa escassez, esse desemprego, coloque tudo nas mãos de Deus. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe. Que tenham todos uma linda noite na presença de Deus. Nós te abençoamos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.
Meu Deus, todo dia vejo minha vida se distanciar do teu querer. Corro por mim mesmo, faço por mim mesmo. Eu só quero ser o que eu sonhei. Veja as minhas mãos, me entrego em tuas mãos. Vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo. Ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo. Imploro teu favor, não quero ser mais eu.
Exclusiva Melodia.
Meu Deus, todo dia vejo a minha vida se distanciar do teu querer. Corro por mim mesmo, faço por mim mesmo. Eu só quero ser o que eu sonhei. Veja as minhas mãos, as coisas novas, faz de tudo novo. Ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo. Imploro teu favor,
todas as coisas novas, faz de tudo novo. Ignora o meu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo. Imploro teu favor, não quero ser mais eu. Não quero ser mais as coisas novas, faz de tudo novo, ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, quebra e faz de novo, implora o teu favor, vem. Todas as coisas novas, faz de tudo novo, ignora o eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, que ele faz de novo, imploro teu favor, não quero ser
E sendo assim, gente querida do meu coração, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa nesta sexta-feira linda, né, que nos fez o Senhor. Que Deus lhe abençoe muito, tá bom? Minha amada irmã, meu amado irmão, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Que você tenha uma noite maravilhosa, tá bom? Obrigado, Débora Lira, obrigado, pastor Pedro Paulo Matos, obrigado Michel Camargo aqui na técnica. O pastor Pedro Paulo Matos estará impetrando a bênção apostólica, mas antes fica o lembrete: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Eu quero.
Seguirei, não volto mais.